Fique por Dentro da Lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
A Lei Nacional de Adoção completou um ano no dia 3 de agosto deste ano. A Lei 12.010 de 2009 recebeu o nome de Lei Kleber Matos em homenagem ao filho adotivo, já falecido, do deputado federal João Matos, do PMDB de Santa Catarina. O deputado é o entrevistado do Fique por Dentro da Lei de hoje. Nesse primeiro ano de vigência da nova lei, o Cadastro Nacional de Adoção contabilizou 197 adoções. Atualmente, 28.346 pessoas aguardam na fila para se tornar pais adotivos. Do outro lado, 5.357 crianças estão aptas a ser adotadas. Embora esses números ainda pareçam tímidos, o deputado João Matos diz ter a certeza de que eles representam apenas o início de um processo de mudança de cultura do brasileiro em relação à adoção. A partir da vigência da Lei Kleber Matos, o processo de adoção de uma criança no Brasil ficou mais rápido. As informações sobre meninos e meninas que aguardam adoção e de pessoas dispostas a adotar são disponibilizadas em um cadastro nacional acessado por juízes de todas as varas de infância e de juventude do país. Com a nova lei, também o tempo máximo para um processo de adoção ficou estipulado em 2 anos. Passando disso, o juiz tem que explicar os motivos da demora. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje, o deputado João Matos, do PMDB de Santa Catarina, vai conversar com a gente sobre os avanços trazidos pela nova Lei Nacional de Adoção. Acompanhe a entrevista. Bom dia, deputado João Matos.
Bom dia, é um prazer conversar consigo através da nossa Rádio Senado. Bom dia a todos.
Deputado, a Lei de Adoção Kleber Matos completou um ano no dia 3 de agosto. Que balanço o senhor faz desse período? A gente tem motivos para comemorar?
Com certeza absoluta, só a própria lei com as suas inovações, a própria lei com os resultados que já teve ao longo de um ano é motivo para muita comemoração. Ela por si só já é motivo de comemoração, mas ela não ficou em sendo uma lei que foi sancionada depois de muita discussão, um trâmite de 6 anos pela Câmara e pelo Senado. Ela é uma lei que está produzindo efeitos. Nós já tivemos um incremento no número de crianças e adolescentes adotados, se bem que ainda acanhado, se nós quisermos pensar na grande meta, que é nós irmos diminuindo cada vez mais a diferença entre o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção e os efetivamente adotados. Nós tivemos um incremento no número de crianças e adolescentes adotados, tivemos um incremento também significativo no número de casais ou de pessoas separadamente que se habilitaram para adoção. Enfim, com certeza já podemos comemorar bastante, mas estamos num processo de implantação da Lei Nacional da Adoção, que não é uma nova lei de adoção, porque não havia uma lei de adoção, mas que é a lei da adoção que, somada a dispositivos legais que nós já tínhamos, além de aqueles estabelecidos pelo capítulo especial no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, a própria consolidação das leis do trabalho, traziam, mesmo que poucos dispositivos ainda, que agora acrescidos dos que vigoram a partir da vigência da Lei Nacional de Adoção, somam um conjunto de dispositivos que permitem nós darmos muito mais celeridade e tratarmos com muito mais racionalidade a questão da adoção no Brasil.
Quais os principais avanços que o senhor viu nessa lei?
Avanços. Primeiro, a agilização dos processos. Os processos agora têm tempo, que é a fixação de prazo, outro avanço muito bom, porque não havia prazo. No Brasil, em média, um processo de adoção levava 3,7 anos para acontecer, isso era a média. Uhum. E a lei, e haviam casos, claro que não era regra, uhum, casos que levavam mais de 10 anos, e quando a autoridade judicial decretava a destituição do poder familiar, a criança já não era mais criança, já era adolescente, e os interessados numa possível adoção já não queriam mais, e ela ficava fadada a permanecer no abrigo até a sua maioridade.
E agora, como é que está?
Agora a legislação A lei determina um prazo máximo de 2 anos. Uhum. O juiz vai ter que se explicar se depois de 2 anos não encaminhou a criança para adoção. Ele vai ter que ter uma boa justificativa. Caso contrário, ele sofre sanções, multas, não é? E advertências, enfim.
Uhum. Agora, esses 2 anos, eles também estipulam o tempo de permanência da criança.
Máximo na instituição.
Pois é, como o tempo máximo da criança naquela instituição, né?
Ou numa instituição, não é verdade?
Pois é, mas não é utópico determinar tempo máximo de abrigo? Afinal, o governo não pode obrigar as pessoas a adotar, não é mesmo?
Não, não é utópico, porque não é o tempo máximo. Veja, a lei não diz de que passado 2 anos a criança será retirada da instituição ou o juiz será preso. Nada disso. Uhum. É que a autoridade judicial tem 2 anos no máximo para dar com a sua equipe os encaminhamentos necessários à conclusão de um processo de adoção. E que a criança somente poderá permanecer mais de 2 anos quando a própria autoridade judicial demonstrar que esta medida vem ao encontro dos interesses da criança.
Quer dizer, se também não tiver ninguém interessado em adotar a criança, esse tempo a justiça não pode fazer nada, não é isso?
Não, mas ela vai ter que explicar por que que não aconteceu, porque até agora não tinha explicação nenhuma. Os processos ficavam correndo de gaveta em gaveta, de pilha em pilha, não é verdade?
Uhum.
E agora não. Ah, por que que o menor fulano de tal, passados os 2 anos, não foi encaminhado?
Quer dizer, isso vai servir...
Isso, a própria autoridade judicial pode chegar a dizer, porque por essas circunstâncias concluímos ser ouvir ao encontro dos interesses da criança, preservando, né, os seus interesses, enfim, a permanência por mais algum tempo até que se decida isto, tá certo?
Uhum.
Mas agora há uma cobrança que não havia.
Ou seja, vai ser possível agora fazer um levantamento se essas crianças permanecem por mais de 2 anos, quem são essas crianças, por que que elas permanecem por mais de 2 anos, até mesmo, eu imagino, para fazer campanhas de adoção, se são crianças mais velhas, o governo pode fazer campanhas de adoção, não é isso?
Com certeza absoluta, que aliás, hoje, também o governo, mas muitas ONGs, né, muitas instituições, mesmo que não se constituam legalmente em ONGs, têm feito esse trabalho extraordinário de conscientização a respeito da adoção, fazendo aquilo, minha cara jornalista, que quis esse parlamentar quando começou essa luta para a adoção e que dizia: nós não temos ainda, mas vamos ter que implantar e implementar no Brasil uma cultura definitiva de adoção, como existe em outros países do mundo mais desenvolvido. E essa cultura definitiva de adoção está em fase de implementação. Ela já não está mais sendo implantada, ela já está sendo implementada. E evidentemente que é um processo um pouco longo, uma vez que é cultura, não é? Implica na modificação de costumes, de conceitos, de valores, enfim. Mas podemos aplaudir porque está em curso o processo de implementação de uma cultura definitiva de adoção no Brasil. Os números dizem isso. Hoje já temos percentuais bastante razoáveis em termos de crescimento do número de crianças negras que são adotadas, crianças com mais de 4 anos de idade que são adotadas, portadoras de deficiências, etc.
Vamos então explicar para os nossos ouvintes, deputado, qual o perfil de criança mais procurado para adotar, como o senhor estava dizendo, né? Crianças negras ou brancas?
Os mais procurados aqui no Brasil, a nossa cultura, que está mudando, graças a Deus. É isso que eu estava falando, que nós podemos comemorar a implementação de uma cultura definitiva de adoção que modifica o perfil daquelas crianças que eram procuradas. Ou seja, mais de 90% da procura recaía sobre crianças recém-nascidas, raça branca, olhos claros, azul, verde, puxa vida, aí é que aumentava a procura, certo?
Uhum.
Portadoras de perfeitas condições de saúde física, biológica e mental, certo? Criança sozinha. E hoje nós temos, não é? Hoje nós temos modificando, porque a adoção de crianças, sobretudo negras, de outra raça, mas sobretudo negras, crianças portadoras de deficiência, como mexe com, não é? Com todas as pessoas que tratam da adoção, vendo o percentual crescendo de pessoas que procuram crianças ou adolescentes portadores de deficiência, quer seja física, mental, biológica, tá certo?
Uhum.
O número de negros sendo adotados, que era a raça mais rejeitada e que ainda é, mas já está se modificando. O grupo de irmãos, certo?
Uhum.
A lei hoje diz que não se pode separar irmãos, não é?
Uhum.
Então, enfim, isso tudo realmente demonstra que está em curso essa implementação de uma cultura diferente e definitiva de adoção no Brasil.
Agora, deputado, um outro avanço da lei é que agora é obrigado, né, para o juiz, a instituição, tentar manter a criança na própria família, né? Seja ela família direta ou, no caso de avós, parentes próximos.
Isso, sim.
Não é isso? Isso é um avanço, não é?
É avanço. Veja bem, diz a lei, lá nos primeiros artigos. Primeiro artigo diz que a adoção é direito inalienável da criança ou da adolescente destituído do poder familiar. Certo? Agora, uhum. Por que isso? É porque muito tempo houve que a adoção era tida mais como um direito de pais que não tinham, casais que não tinham filhos, do que da criança ou adolescente abandonado pela família ou por N situações, ou até por morte dos pais. Isso não vem ao caso agora, não é verdade? Mas
uhum.
destituída do poder familiar, tá certo?
Uhum.
Mas hoje não. Primeiro artigo já de cara, é um direito inalienável da criança e do adolescente destituído do poder familiar. Mas logo em seguida, de que a adoção é uma medida de exceção, que deve se fazer de tudo para preservar a criança no seio da família, mesmo que com o conceito de família ampliada, com tios, com irmãos, com avós, com parentes próximos, certo?
Uhum. Porque eu imagino que isso até vai fazer com que sejam efetivadas até políticas públicas, porque às vezes a criança, ela não está com seu pai, com a sua mãe, porque eles não têm emprego, eles não têm condições, ela vai parar na rua por falta de políticas públicas que façam com que essa criança fique no seio familiar, não é isso?
Com certeza absoluta. Essas políticas públicas que permitam, um crescimento da renda familiar, ou que permitam que a mãe possa se dedicar mais ao cuidado da família, de que as crianças tenham opções através de uma escola a tempo integral, enfim, permitindo aos pais, não é, que possam mesmo trabalhar para que a família tenha assistência material básica ou fundamental, não é?
Uhum.
A instituição e manutenção de creches tempo integral para que as mães possam deixar com segurança as suas crianças e se dedicar a uma atividade econômica que permita o aumento da renda familiar. E, evidentemente, claro, a partir de políticas públicas e outras permitirão com certeza que nós temos uma modificação nesse quadro que ainda é desolador.
Deputado, existe uma frente parlamentar da adoção, né? Que conta
Sim.
com 130 parlamentares no Congresso, não é isso?
Isso mesmo, da qual sou presidente, inclusive.
Isso. E essa frente parlamentar, ela tem como mote a criação dessas políticas públicas também?
Com certeza, a frente, um dos grandes objetivos era dar sustentação à discussão e votação e aprovação do projeto da Lei Nacional de Adoção. Mas essa frente tem compromisso, inclusive, em continuar desenvolvendo, através de debates, sugestões e encaminhamentos que resultem também em políticas públicas que venham ao encontro, não é verdade,
uhum.
da diminuição dessas dificuldades e que venham também ao encontro desta implementação dessa cultura definitiva de adoção.
Deputado, a gente falou anteriormente do perfil da criança mais procurada para adotar. E o perfil do adotante? Ele também tem mudado? Qual é esse perfil? O que que o senhor nota?
Com certeza, tem mudado bastante. Hoje, não é, é crescente o número de casais ou pessoas, não é? Vamos falar em pessoas, então, que pode se constituir em casais ou não,
uhum.
um viúvo, um solteiro, por que não pode? Pode, um divorciado pode adotar perfeitamente, mas o perfil das pessoas tem mudado, certo?
Uhum.
A maioria das vezes eram parentes, a maioria das pessoas eram parentes, que adotavam quando os pais ou abandonavam ou faleciam, enfim, A maioria dos casos aí já ficava com a própria família, ou pessoas por motivos de ordem espiritual, ou não é? Uhum. É uma forma de prestar solidariedade. E hoje nós vimos que o sentimento que leva as pessoas a adotarem é parte também de uma formação cidadã, não é? Ou por uma questão de cidadania das pessoas. E o perfil dos casais, o perfil das pessoas que se cadastram para adoção diversificou bastante, entre elas, né, empresários, pessoas muito bem-sucedidas, pessoas mesmo com um certo grau de dificuldade, mas que demonstram condições de poder garantir qualidade de vida em todos os aspectos, não é a mínima, não é aquelas condições mínimas de qualidade de vida para o adotado, enfim, realmente modificou muito esse quadro, esse perfil.
Eu acredito que antes as pessoas apenas que não tinham, em geral, né, as pessoas apenas que não tinham filho recorriam a isso, né, a adoção. E hoje a gente tem visto que a história é diferente, né, às vezes casais com filhos de
agricultores. Tem vários filhos e que não vou fazer, quer dizer, é isso aí, é que nós estamos com, através desses movimentos, essa concentração, e por isso que adotei uma outra iniciativa em 2001, foi propor através de projeto-lei a instituição de uma data em torno da qual se organizassem eventos oficiais, formais, em todo o Brasil, anualmente. E aí se instituiu o Dia Nacional da Adoção, a Lei 10.447, do dia 9 de maio de 2002, ela instituiu o Dia Nacional da Adoção, e aí, a partir daí, começou essa grande movimentação, essa grande conscientização, e essa foi uma das minhas primeiras iniciativas nessa área da adoção.
Uhum. Agora, deputado, para terminar, a lei da adoção tem o nome do seu filho adotivo, né? O senhor poderia contar para os nossos ouvintes a história, né, da adoção e falar um pouco sobre essa experiência de adotar uma criança?
Pois é. Em 1987, uma situação nos levou a adotar uma criança cujo pai havia falecido, e a mãe, sem condições nenhuma, começou a doar os seus filhos, sem condições nenhuma de criar.
Né? Financeira, né?
Começou a doar os seus filhos e ficou com o Kleber. Mas depois nem esse ela teve condições. E o Kleber acabou, por desígnios de Deus, vindo para minha família, certo? Propus à esposa que o adotássemos, a esposa e aos filhos, que os nossos filhos já tinham 13, 14, 15 anos de idade. Uhum. E aí, então, não, tudo bem, aceito. O Kleber, com 10 meses de idade, passou a fazer parte da família. Entramos com o processo primeiro de guarda, o juiz achou que era melhor assim, depois de adoção. 2 anos depois, o Kleber já estava fazendo parte da família, aí formal e oficialmente, inclusive com sobrenome, que é parte da família, já fez desde o primeiro dia. Mas foi que o Kleber cresceu com a criança muito sadia. Aos 8 anos de idade, sofreu um acidente, um carro o colheu quando ele atravessava a rua para tomar a condução e ir para a sua escola. E isso provocou um tumor na base da coluna, que foi extirpado, fez algumas cirurgias e tratamento, a gente deu toda assistência, Sara Kubitschek lá em Brasília, o hospital, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Uhum. Até como é que sou um homem com tantas posses materiais, mas tem o suficiente para poder dar toda essa atenção. Uhum. Fizemos todo o possível. E, infelizmente, aos 15 anos de idade, o tumor proliferou-se para o cérebro e criou-se uma metástase e acabou falecendo, motivado por aquele acidente que teve. E ele nascera, fomos descobrir quando a doença já ia bastante avançada, com um problema congênito à base da coluna, que era muito propícia para o desenvolvimento desse tipo de tumor. Uhum. E a partir daí, claro, a gente tinha realmente, ele era membro da família, não tem diferença, pelo contrário, eu acho que a dose de carinho às vezes é maior, porque a gente acha que tem que ser para compensar aquilo que ele não teve, enfim, uhum. Me parece que isso, porque amor é infinito, não é? Não, claro. Não se ama mais ou menos, amor é amor. Uhum. Agora, a dose de carinho, muitas vezes, era maior.
Preocupação, responsabilidade.
Isso, como uma forma de, eu acho, de compensar, era a questão mais psicológica, uhum. Né? Pois bem, o Kleber era realmente um extraordinário componente da família, sem qualquer diferença, pelo contrário. Mas veio a falecer, e eu, com o passar dos dias do luto, já tinha me dedicado a algumas questões da doação. Espera, o menino, o Kleber veio para a nossa vida, possivelmente com uma mensagem, dizendo, olha, João Matos, tu que és um dos 594 brasileiros privilegiados com voz e voto no Congresso Nacional, tu e a mãe e os manos, como ele chamava os irmãos, fizeram por mim. Mas tem tanta criança e adolescente espalhado por esse Brasil afora, eu entendi esse recado, entendi. Uhum. Acho que ele me deu, veio para me dar esse recado. Disse, passa por esses, você pode tentar ao menos. Aí meti de ponta cabeça, e comecei com a esposa criando aqui em Santa Catarina e fui acompanhar diversos casais de pais adotivos, Associação Catarinense de Pais Adotivos, ACAPA. Isso em 2001 ainda, logo depois da morte dele. Em 2001 entrei com o projeto da Lei Nacional, da Lei do Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, e aprovado, quer dizer, foi uma extraordinária contribuição. No começo de 2002 entrei com o projeto, entrei com a criação da Frente Parlamentar da Adoção. E em 2003 entrei com o projeto de Lei Nacional de Adoção. Foram medidas que foram se transformando em realidade e que estão ajudando a modificar, a transformar essa feição, a cara da adoção no Brasil. Encontrei na Câmara muitos parceiros e aí no Senado, com vários senadores, tá certo? A senadora Patrícia Saboia, que tinha projeto também, o senador Malta e outros, encontramos aí um apoio muito grande no Senado, uhum. Fez a sua parte e aquelas iniciativas se transformaram num grande ganho aí para a causa da adoção. Essa é a história, o motivo que me levou a me dedicar, como continuo me dedicando, por essa causa muito humanitária, mas é uma causa de inclusão social.
Agora, deputado, uma última perguntinha. A gente só... Para encerrar aqui, a gente falou do que a gente pode fazer, né, nós, quando adotamos uma criança, por essa criança, né? Agora, o que essa criança fez pela sua família? Eu imagino que a gente se torna também, eu não sou mãe adotiva, né, mas eu sou mãe, mas eu imagino que a gente se torna também uma pessoa melhor quando a gente passa por uma experiência dessa.
Com certeza. A minha família tem uma extraordinária esposa e filhos. A família normal, estabilizada sob o ponto de vista emocional, os nossos filhos estudaram, fizeram o seu curso superior, todo mundo trabalha, os nossos netos são extraordinários, fruto de uma família muito bem estruturada. Agora, o Kleber veio dar mais unidade para essa família, o Kleber veio fazer com que eu e a esposa demonstrássemos desde pequenos os nossos filhos a aplicação de um dos sentimentos mais nobres que existe, o da solidariedade humana. Uhum. E este sentimento da solidariedade humana, que foi proposto por nós dois aos nossos filhos legítimos ou biológicos, realmente não só fez com que a gente crescesse em termos de família, comunidade familiar, mas a partir desta convivência com o Kleber, desse gesto, da sua aceitação plena como membro da família, a minha família ficou muito mais aberta para a comunidade. Uhum. Eu tenho uma família formada por 12 pessoas, eu, a esposa, os 3 filhos com seus cônjuges e 4 netos dos 3 filhos. Somos 12. E somos um pequeno grupo, mas fechado quando, sob o ponto de vista de unidade. Uhum. Agora aberto para a comunidade quando se trata de lutar pela comunidade, pelos interesses da comunidade. E devemos muito ao Kleber, que nós apelidamos, eu tenho apelidado, como anjo de guarda da adoção no Brasil. Uhum. Mas foi anjo de guarda, é anjo de guarda também da família do João Matos.
Ok, deputado. Deputado, muito obrigado pela entrevista e parabéns por esse seu trabalho em prol dessas crianças
obrigado,
e adolescentes.
Tanta gente, faço apenas a minha parte. Muito obrigado. Como você está fazendo a sua e tantos funcionários e tantos parlamentares nesse Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade.
Este é o Fique por Dentro da Lei e você acabou de ouvir entrevista com o deputado João Matos, do PMDB de Santa Catarina, sobre a Lei Nacional de Adoção, que completou um ano em agosto deste ano. O programa de hoje teve reportagem e edição de Maria Lúcia Sigmaringa, produção Fernanda Nardelli, trabalhos técnicos Josivaldo Souza e Pedro Mundim. Nós voltamos na próxima semana.
Música. Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio.